Itchy Bees.
Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Maurício Dantas.
Eu ia fazer um barulho de espadinha assim, plim, plim, mas não sei fazer não.
E ele, mais uma vez aqui com a gente, o host do pior podcast da podosfera brasileira, Alan Farias.
Lá, 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 lá. Cheguei, que saudade de participar aqui com esse bando de homem lindo.
Pois é, e tem que trazer você, não pode ser pra outra coisa, senão pra o personagem com mais testosterona dos quadrinhos mundiais, né?
Me aguarde.
Afinal de contas, vamos falar de Conan. Conan o Bárbaro, Conan o Cimério, mas não é de qualquer Conan que a gente vai falar. A gente falou recentemente do Conan francês, do Conan publicado pela Glénat, né, com um pilha passado.
Conan da Vila Madalena, né?
Mano, o Conan e francês, na mesma frase tá errado, já começou por aí.
Oui, oui, mon amour.
Já tá errado.
Vamos falar do Conan do Kurt Busiek e do Kerry Nord, que foi publicado aqui no Brasil, primeiro em fascículos, né, pela editora Mitos. E mais na frente, quando o Conan já tinha voltado para a Marvel, ela republicou isso num formato ônibus, mas num formato ônibus decente, né? Em capa mole, com papel legal, mas não custando um rim, né? Ele custa num precinho bem bacana, até porque a própria Mitos, quando lança com 50% de desconto, né, na pré-venda. Então depois é que tá a preço de capa, mas quando sai nessa versão, nessas promoções, você consegue pegar umas promoções boas num precinho bem bacana, né, Maurício Dantas?
É a prova que todo mundo paga metade do dobro por tudo. Mas bota um cupomzinho. Tá no preço, negão. Vai aí, se joga. É. Bando de otário. Ainda com um negócio mal traduzido. Não, esse caso aqui, a Mitos tá seguindo esse formato buzinho, né? Que são os ônibus da Dark Horse que tem esse tamanho mais em conta. Assim como o Hellboy também, que é um baita gibizinho.
Sim, é baita coleção, hein?
E no Conan do... E no bônibus do Hellboy ainda tem uma coisa que é muito legal, que é o papel que usa lá. Eu já comentei isso aqui, né? Que é um papel fosco, né? Aquele papel brilhoso, assim, que valoriza a arte do Mignola, que é muito preto, né? Muita tinta mesmo, né?
Sim.
Na página. Quando você tem aquela porra brilhosa assim no meio, lá ele... Porra brilhosa.
Olha, a testosterona do Alan. Vocês estão me provocando. Olha lá.
A testosterona do Alan já está chegando aqui em terras baianas.
Eu tô em modo Nacho Vidal, meu filho. Cuidado comigo hoje.
Eu achava que o Alan ia gravar hoje com uma tanga de texugo, mas eu acho que ele está nu.
Deixa eu abrir a câmera aqui que você vai ver já.
Ainda bem que a gente não faz podcast pro YouTube, né? Quer dizer, faz. Não,
é verdade.
Que pena. Mas
nosso amigo Igor, que assiste a gente, ouve a gente pelo YouTube, não vai ter essa surpresa aqui agora, né? Não vai se sentir diminuído.
Se pegar no olho, cega, pô.
Bom, e esse ônibus aqui, a Mythos fez o copia, mas não faz igual, né? Porque tem o mesmo material do ônibus dos Estados Unidos. Mas eles fizeram uma coisa que é colocar no começo a história toda, o nascido no campo de batalha. Que é quase que um Conan ali que vale, né? Que foi história para completar os gibis, né? Vinha a segunda história dos gibis lá do Conan e vinha com...
Historiazinha de backup, né?
Foi publicado do número 1 ao 6, não foi? No original? Foi isso, né?
Por aí, acho que é isso mesmo. E aí eles fizeram a coisa certa aqui, que é juntar isso como uma história só, né? Retilínea ali, não intercalando com a outra história, que é a filha do Gigante do Gelo. Que não, os Estados Unidos não fizeram assim, foi uma boa sacada da Mythos mesmo, um materialzinho gostoso. Eu peguei na pré-venda esse aqui, ainda tinha mais uns descontos lá da Mythos, eu não lembro que foi alguma data dessa. E aí saiu com um preço ótimo, eu acabei não pegando dois, mas... Tá na minha, assim que aparecer uma promoçãozinha gostosa aí, porque eu comecei a ler, eu nunca, já contei isso de outras vezes aqui, gosto do Conan, não tenho nada contra, muito pelo contrário, sempre um gibizinho gostoso de ler. Mas quando eu era moleque, além do gibi do Conan ser mais caro, eu tinha que escolher, né, eu vou ficar sem lanchar no recreio, pra comprar o quê? E aí eu comprava dois formatinhos, eu comprava o gibi do Conan, e eu olhava muitas coisas assim, e dizia assim, isso é coisa mais de adulto, ainda não tenho idade pra ler isso, sabe? O que me convencia a não comprar, dizer essas coisas pra mim mesmo. E aí eu só fui ter mais acesso a Conan depois, né? Acho que foi até com o formatinho mesmo, naquela Rei Conan, eu percebi que eu tava lendo, pegando a história do Conan do final. Mas isso não importava pra gente, né? Não precisava ter o número 1 pra começar a ler, nem saber tudo, não tinha nem Wikipedia na época pra saber das coisas. O importante era ler. E, pô, gostei demais. E essa eu li por conta do Bills aqui. Eu tenho a versão lá do encadernadinho da Mythos, que eu fui até olhar aqui no Guia dos Quadrinhos. Isso saiu em setembro de 2012. Tem quase 11 anos isso aí, bicho. E na época, pasme, a gente pagou. Teria pago, né? Eu não paguei pra esticar, porque peguei na promoção lá numa. Aqui em Salvador, né? Eu tenho que lembrar que eu já estou em Salvador. Numa comic shop, e na preço de capa na época foi R$69,90, é caro, bicho. Eu paguei mais ou menos isso pelo ônibus agora, com o dobro de páginas e acho que um pouquinho maior, né? Esse é aquele formato meio da Mythos hoje.
Ele é um pouquinho mais baixinho, maior, né? Que um formato americano, é um pouquinho maior do que o formato americano.
E aí, eu gostei demais, eu comprei a ler por causa do Music, mas o que me encantou mesmo foi aquela primeira história. Que é a história que começa tudo, né? Que é a Conan a Lenda, se não me engano.
Que é a edição número 0 na primeira história.
Isso. Bicho, essa história é muito legal, como o Bills aqui entra mesmo no papo, né? De dizer que é um príncipe árabe que está descobrindo pelas andanças dele lá. Um podre de rico, não tem porra nenhuma pra fazer. Não tinha internet, ele foi rodar o mundo. E aí descobriu umas escavações lá, essa história do Conan, né? E ficou interessado pela vida desse cara e tudo mais, e a ideia é que todas as histórias serão ele descobrindo a lenda de Conan. Porra, eu achei isso sensacional. O Bills é que sabe como contar uma história e fazer você querer sentar e ouvi-la, né? Ou lê-la, no caso.
E você, Alan, como foi que você começou a curtir o Conan? Você já lia aquele Conan clássico da Marvel? Eu sei que você gosta muito do personagem, mas você... Começou quando a ler Conan?
Cara, eu tive momentos diferentes com o Conan. Assim, eu conheci Conan quando eu era adolescente, né? Quando eu comecei. Naquela época eu só li X-Men, velho. Eu não vou mentir aqui, não vou contar a história. Não, meu. Quando eu tinha 11 anos, eu li a Sandman, meu. Puta negócio cabeça. Não, meu. Quando eu tinha 11 anos, eu só queria saber de ler X-Men e bater punheta. Não fazia nada além disso. Primeiro era isso. Era o que eu fazia. E eu já tinha acesso ao Conan, né? Só que eu nunca tinha moral de ler, acho que pelos mesmos motivos do Maurício, assim, eu bati o olho naquilo e falava, cara, isso aí é bagulho de adulto, né? E outra, eu vi o cara lá com a cueca do He-Man, eu falava, mano, eu não vou ler isso, tá ligado? Eu não vou ler essa porra, isso aí deve ser muito ruim, é em preto e branco, mano. Então, Conan é um negócio que demorou muito pra me pegar. Conan foi me pegar depois que eu já não era mais virgem, verdade é essa. Uma vez eu peguei uma... Acho que uma
espada... Ou seja, semana passada.
Passei duas horas atrás. Eu peguei uma espada selvagem de Conan, daquela época que ele tava com a Belit, né? Aquela saga Rainha da Costa Negra, que é uma das mais famosas. E eu peguei pra ler isso, cara, nunca esqueço, velho. Num consultório, eu tava esperando alguma coisa. Não era exame de próstata, né, naquela época, que hoje eu faço um por semana, né? Mas naquela época eu não tinha idade pra fazer. Mas eu peguei uma Espada Selvagem de Conan ali pra ler e eu gostei, velho. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção não foi o roteiro, foi o desenho, que era o John Buscema, né? Clássico. Não tinha como não ser tragado pelo desenho do cara. Mas passou. Aí eu tive alguns momentos com o Conan. Eu lembro que tinha uma minissérie que saiu pela Abril, chamada Conan o Aventureiro, se eu não me engano. Acho que ela foi em 5 ou 6 edições, formato americano. E ali foi onde o Conan me pegou de verdade. Eu acho que ela saiu no meio dos anos 90, começo dos anos 2000, não lembro exatamente aqui. Mas era muito foda essa série. Era muito foda. E ela também fazia citações a essa primeira batalha do Conan nascido no campo de batalha, né? Que é o primeiro arco desse encadernado aqui que a gente está falando, desse ônibus, né? Mas ela não dava detalhes. Ela tinha momentos onde citava isso. E passou, né? Ficou e tal. E quando saiu o Conan aqui pela Mythos, eu comprava muito quadrinho nessa época. E eu comprei todas as edições do Conan. Eu tive a coleção inteirinha em fascículos. Então por isso que eu lembro aqui, né? Que eu comecei a falar, essa aí foi na edição 0. Nascido no Campo de Batalha foi da 1 até a 6. Isso aqui depois saiu, ó. O Campo de Batalha, se eu não me engano, saiu 3 vezes no Brasil, né? Saiu primeiro nas edições seriadas da Mythos. Depois saiu como encadernado propriamente dito. E agora nesse busãozinho aqui. E Conan, cara, eu acho que ele é o tipo de quadrinho que você tem que conhecer na hora certa. Porque se você for pensar ainda mais hoje, né, com o politicamente correto, cara, o Conan é um estuprador, é um tarado, é um... O Conan é quase um bolsonarista, cara, o Conan, entendeu? Não tem como você gostar do Conan hoje em dia.
É verdade.
É verdade, o Conan ele é todo errado, cara. Se parar pra pensar, ó, por exemplo, você pega um cara que nem o Frank Cho, você vai pegar as artes do Conan dele, é sempre o Conan com a baita de uma gostosa no ombro, segurando ela tipo objeto com a mão na bunda, assim, né, meu? Então, o Frank Cho, acho que ele desenha um dos Conans mais legais também que existem. Mas meu primeiro contato com o Conan foi lá na adolescência mesmo. Eu só não lembro exatamente a data, né, exata, mas eu lembro que a primeira mini mesmo, assim, do Conan que me pegou foi essa, Conan Aventureiro. Eu lembro até da primeira capa, da capa de tom meio azul, cara.
Eu olhei aqui, eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, ele é de... A edição 1 é de junho de 95 e a última edição, que é a 5, é de junho de 96.
Aí, ó, tá meio, eu tô velho, mas tem a memória boa. Aí, ó,
memória boa. É, mais ou menos, porque essa que tem um tom meio azul não é a primeira edição, não, é a segunda.
Ah, então tudo bem, vai, eu cheguei perto, vai, dá um
desconto. Chegou perto.
De cabeça.
O suficiente.
É, sem colar na internet, cheguei perto. Mas essa série do Conan, cara, da Dark Horse, né, que é essa que a gente tá falando aqui hoje, ela me pegou porque, assim, antes de eu chegar nela, aí eu já tinha consumido algumas coisas da Espada Selvagem. E o tom é muito diferente, né? Então o Buzz é que ele é um cara que qualquer coisa que sai dele eu quero ler, né? Não faço questão de ter, mas eu quero ler, meu, desde Astro City, Marvels, os Vingadores dele, que pra mim são os melhores Vingadores de todos os tempos até hoje, acho isso indiscutível. Se falar o contrário, está errado, você é ouvinte.
Pronto, era o que eu ia falar. Está errado. Tem um ouvinte que também é conhecido como destruidor de podcasts, que está ouvindo isso agora e está chorando.
Ah, então chore
porque mesmo. O Dãozinho não gosta do Buzek. Aliás, o Dãozinho mandou um beijo pra você,
não,
viu,
Dãozinho? O Dãozinho, primeiro que ele não é gente, então ele não pode ser ouvinte. Então, fudeu, você tá errado por aí. Pra ser ouvinte, você tem que ser gente. Ele não é gente, então não tem como. Beijo, Dãozinho, te amo. O Crambituca está aguardando você até hoje. Mas eu acho que esse Conan do Buzek, né, além dele respeitar muito do material do Howard, que a gente vai falar um pouco aqui sobre, eu gosto do tom. Porque o Conan da Marvel, da Espada Selvagem, eu não vou dizer que ele era unilateral, né? Ele só explorava uma linha narrativa. Pelo contrário, ele explorava boas coisas. Mas você via que as aventuras, elas tinham um tom a ser seguido, né? Não é que não tinha pouca variação, não é isso. Mas elas tinham um tom a ser seguido. E aqui não. O Conan do Buzz é que ele explorou de forma muito legal N aspectos do personagem, né? Tudo bem que o Conan da Marvel fez isso também, né? Até naqueles busão que tá saindo agora... Que custa o preço do rim da sua mãe, aquele Conan o Bárbaro lá da Marvel, que eu inclusive eu gravei um podcast falando do preço disso aqui, eu não lembrava, vi esses dias no feed, tava lá o guerreirinho falando mal dos preços, nem comprei, eu adoro mentir, vou mentir, falo pra vocês comprem e não comprei. Mas esse aqui é muito bom, cara, Conan é foda, Conan pra mim, ele pra ser o homem perfeito só bastava ser o Nacho Vidal, pronto. É o Nacho Vidal, o corpo do Nacho Vidal ali, ó, perfeito. É o Conan, só troca a cara ali.
E então eu aqui eu sou o que leu Conan mais tarde, assim, porque eu não li nada dessa parte da Espada Selvagem, não li esse Conan da Dark Horse, do Buzzer, quando saiu. Eu fui ler alguma coisa do Conan quando ele voltou pra Marvel. Quando o Jason Aaron assumiu, aí eu li, a gente falou sobre essas primeiras edições, aí gostei. Na verdade, eu tinha lido alguma coisa do Conan antes, tinha pego algum scan, não foi aquela coisa assim que eu tenha gostado de cara. Aí li esse retorno pra Marvel, aí gostei, aí peguei aquelas duas primeiras edições daquela coleção da Espada Selvagem, que era da Salvat, depois a Panini assumiu, porque eram só as duas primeiras edições que dava pra comprar pelo preço, né, que aquelas coleções que começam a R$9,90, a segunda já vai a R$29,90, e a terceira vai a R$55,00, e quando termina já tá uns R$200,00, e era semanal, né, aquela coleção ainda tá saindo, na verdade. Então eu li, gostei muito desse retorno da Marvel, e aí quando a Mythos anunciou que ia lançar esses ônibus, eu fiquei interessado, e aí peguei também esses primeiros na pré-venda, e é isso que o Alan falou. Esses, eu lembro quando foi anunciado que o Buzzer ia escrever, que essa era a adaptação mais, assim... era a melhor adaptação dos contos, né? Era o que pegava bem os contos do Robert E. Howard, né? Para adaptar, né? Ele tinha, claro, tinha que... Era uma adaptação, não era exatamente o que tinha nos contos, mas era o que era melhor adaptado, né? Pelo menos era o que foi dito na época. E eu lembro que eu vi aquelas capas do Gary Nord, e achava lindo, assim, as capas, né? Ele achava que ficava perfeito no traço dele. Depois, lendo o gibi, eu já não me apeteceu tanto, assim, o traço do Gary Nord. Eu prefiro o traço esse do Greg Ruth, que é quem faz esse primeiro arco, né, que saiu como história backup. Mas assim, vamos falar melhor desse encadernado, dessas histórias do Buzzer que por agora, né, Maurício?
Ah, bicho, eu não tenho esse contato também com os contos do Howard, não acompanhei, como falei, né, de fato, eu fui ler bem depois mesmo, e gostei, mas assim, até motivado para... Naquela época não tinha, a gente não achava como se acha hoje, todo mundo gosta de gibizinho, todo mundo fala de gibizinho, você encontrar alguém assim, geralmente mais velho, né, que ia te dizer assim, tem que ler tal coisa que é boa, isso que é foda, e aí você ia descobrindo as coisas. Eu gostava muito de pegar gibizinho emprestado pra ler, ou ir na casa de amigo e eu trocava gibizinho, Alan. Não se
emocionou. Mentira! Na nossa época a gente trocava gibizinho, não. A gente trocava na VHS pornô. Deixa de ser mentiroso. Para de enganar a audiência.
Eu já falei aqui, eu já contei a história. As garotas decidiram que eu ia esperar de tão feio que eu era. Então eu tinha que ficar no gibizinho mesmo, pô. E adorava. Ficava tarde lá, tinha... Dois vizinhos, eram três irmãos, né? Os dois mais velhos gostavam de gibi também, comprava mais DC, eu comprava mais Marvel. E aí a gente fazia, né? Quando chegava a assinatura de cada um, a gente lia e depois deixava na casa do outro pra ler emprestado e aí devolvia também. E eles também não curtiam Conan. Eu fui um colega mais velho de colégio que foi me apresentar ao Conan. E eu curtia, mas não, continuei não comprando, pegava emprestado só. Até que perto de eu ir embora de Salvador, um amigão meu, o querido Rodoshi, não sei se ele ouve nossos podcasts, não sei por onde anda, na verdade, mas ele se desfez da coleção, estava se mudando e tudo mais, e deixou comigo uma caixa, assim, mas uma caixa grande de gibizinho do Conan, só Espada Selvagem. E aí eu tentei ler aqui, mas eu estava me formando, fazendo OAB, terminando TCC e perto de me mudar, então não deu tempo de eu ler aquilo. Eu acabei doando. Aliás, não, eu deixei e disse: ó, mãe, faz o que você quiser. Minha mãe foi no sebo aqui na estação da Lapa e vendeu lá, conseguiu na época. A dinheiro de hoje seria mais de 1.000 contos, assim, porque apareceu um maluco lá na hora que ia comprar a caixa toda, a caixa fechada, assim. Então, ou seja, nem o lucro do Conan eu consegui, mas. Minha mãe conseguiu, pelo menos deu tudo certo. E o Bills é que é isso que eu falei, Marcos. É, o cara sabe contar a história. Você fica no tesão mesmo de ler, de saber o que é que aconteceu, a forma como ele conta. O cara escreve o Aranha bem. Eu tô aqui com o encadernado importado do Arquivo Secretos do Aranha. O cara escreve Conan bem. Eu nunca vi o Bills aqui escrever algo que não seja legal. Mais tarde eu vou até fazer jabá aqui de uma coisa que a gente vai falar em breve. Tem que chamar o Jamerson, inclusive, pra falar disso. E, pô, essa primeira história... É, assim, eu li essa primeira história nesse encadernado sem antes de ler o Nascido no Campo de Batalha, né? Ele já começa aqui, já dá umas pistas, como o Alan falou, sobrevivi a batalha tal, saí da Cimeia, pô, isso e aquilo. Mas aqui que a gente vai... Eu tive, né, esse contato, assim, parecia que eu tava lendo, assim, um Teia do Aranha do Conan, sabe? As histórias mais antigas, pelo menos na ordem cronológica. E isso o Bills que faz bem. E o Kerry Nord, vocês estavam falando aí, eu não gostava do Kerry Nord no Demolidor. Ele desenha o Demolidor naquela fase ali do Cal Kiesel, que saiu bem pouco aqui, por isso a gente tem uma boa memória daquilo, mas não briguem comigo, vocês estão ouvindo, aquilo não é bom. E eu achava que ele desenhava tudo numa contextura de biscoito de maisena. Ele fazia umas achuazinhas assim, umas tecinhas que eu não gostava, não. Mas aqui com essa arte pintada dele eu achei genial. Eu gosto mais do Kevin Nord, Marcos, do que o do Greg Wilkes.
Aleluia! Nessa... Alguém. Eu já ia começar a xingar. Eu falei, se ninguém elogiar o Kevin Nord aqui, eu vou xingar os dois, velho.
Não, que é isso, o Nord pega bem, e ele tem, logo no, nessa primeira história dele, ele tem um close no Conan, assim, que é uma coisa meio simiesca, assim, né, parece que ele, o Conan é o elo perdido, né, os traços
dele. Exatamente, meio... mano, ele parece um Neandertal, cara.
É, ele é o cara que não evoluiu direito ainda, não, por isso que ele é selvagem desse jeito, e lembra também, ao mesmo tempo, o Bucemão.
Bucemão, essa palavra não soou bem, Bucemão. Continua aí, Maurício.
É que você não viu a gente explicando pro Demáteis, que é a Romitinha e Romitão, e Bucemim e Bucemão.
É, pois Big é, eu vou ficar pensando aqui, eu vou ficar em silêncio aqui pensando.
Big Bucema, pronto. Se bem que Bucema não ajuda muito, né?
É. Maurício, só piora, melhor você continuar.
Essa primeira história, como teve esse lance da Mythos mudar aqui a ordem e colocar meio que em ordem cronológica, né, a história do Conan, colocando esse Nascido em Campo de Batalha e essa introdução, eu acho que ficou perfeito realmente, como o Maurício disse, porque meio que passa sobre todas as fases do Conan ali, né, porque mostra ele sendo... o bárbaro, mostra ele sendo o ladrão, o falando que ele poderia ser o rei, o pirata, né, o corsário, e assim, eu acho que, para mim, que não sou um grande conhecedor de Conan, para pessoa que nunca viu nada do Conan, isso aqui é perfeito. Ele tem a síntese do que é o personagem. Aqui logo no começo dessa história, a gente até tinha falado um pouco antes, quando estava combinando a gravação, Alan, você falou que não curtia muito essa primeira história do Sim, Conan moleque,
eu
né?
Eu vou explicar por quê. Eu acho que ela serve bem ao propósito. Tipo, cara, nunca li Conan na vida, não faço ideia do que é o Conan. Aí você pega a primeira história lá do jovem Conan. Ô, meu, vamos escalar as montanhas aí, puta vibe legal! Aí você fala, porra. Puta, não sei se é isso que eu quero ler, tá ligado? Só que a cada edição você vê que ele vai entregando camadas do personagem, como você bem colocou, né, cara? Tipo, meu, você vai ver elementos do Conan mercenário, elementos do Conan ladino, elementos do Conan comandante, elementos do Conan foda-se todo mundo, eu só tô pensando em mim mesmo. É interessante como ele vai entregando camadas do personagem. Eu acho que eu não gosto dela, talvez por conta da maneira como ela foi publicada originalmente. Né? Então, quando você junta tudo, ela faz sentido. Mas eu tinha uma lembrança muito forte dela da publicação original. Então, eu lia uma parte dela por mês. E era muito picotado isso. E quando você lê ela de uma vez só, sim, você sente isso, né? Você sente que ela é uma história picotada. Elas são recortes de um momento da vida dele. Serve como uma ótima apresentação. Né? Eu não gosto da arte. Puta, olhando aqui, né, na releitura... A arte do Greg Ruffo, nada contra, é uma arte bonita, tá legal, mas não sei. Eu acho que a arte do Kerry Nord, ela é tão foda, ela é tão estonteante, principalmente no encadernado seguinte, né, a filha do Gigante do Gelo, que, puta, ela eclipsa essa parada aí. Mas o Greg Ruffo, eu acho que ele cumpriu bem o papel ali, tá? As cenas de batalha são foda. Mas eu não morro de amores pra história, não, cara. Eu sempre gostei da ideia do Conan, fases da vida do Conan. Não necessariamente eu queria saber a origem do Conan, saca? Então, pra mim, o Conan, eu sempre gostei, tipo, puta, hoje eu tô lendo uma história do Conan ladrão. Peladão, sungão, pirocão balançando. Aí, próxima história, eu vou ler o Conan mercenário. Com armadura, meu, lutando com alguns homens ali que servem a propósito dele. E se morreu todo mundo, foda-se. O que interessa é que eu vou comer uma gostosa e encher os bolsos de dinheiro. Então, eu sempre gostei de ler o Conan dessa forma, picado, assim. E aí, quando eu leio uma coisa narrativa, assim, numa ordem narrativa, cronológica, pra mim ela trabalha um pouco em desserviço ao que ele é. Mas aí é minha visão, não tô dizendo nem que a história é ruim. Né? Pelo contrário, a história é muito boa.
E você, Maurício, você foi que me recomendou, falou que essa primeira história era sensacional, né? Foi você que falou, ó, presta atenção nessa primeira história que vale a pena.
Exatamente, eu acho que é uma baita introdução, eu faço minhas as palavras do Alan, porque... Eu não li nesse formato picotado, não, mas a minha sensação é justamente essa que o Alan falou aí. Se você lê isso aos poucos, assim, você não tem a mesma sacada que você tem da história como um todo, do personagem, do desenvolvimento dele, né? O moleque já é gente ruim desde pequeno. Ele é casca de ferida mesmo e não passava a mão na cabeça de ninguém. E como isso vai sendo contado, como vai crescendo, a história dele com o avô é bem legal também, bicho. Explica, né? Como que ele começou a ter esse tesão de conhecer o mundo, de sair, de ouvir as histórias do avô e que aí aquilo ali não tava legal pra ele, né? Ele queria sair pra ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Aí o Fire West acabou com o Cimérian.
Cimério.
É, o Conan de Santo Cristo, a Cimeia ficou pequena pra ele, o cara foi pro mundo, bicho. E é um baita gibizinho. Eu concordo que a arte combina, não acho que seja superior ao Nord, mas concordo, eu acho que combina muito aí, é divertida a história, é bacana. E como vai explicando, né, as motivações, e aí você já pula pra Filha do Gigante do Gelo, aí eu me senti... que eu já tinha lido essa história, tinha esse cadernadinho até ir pra Recife, acho que eu deixei aqui, e eu já conhecia isso, aí me bateu aquela coisa de preencher uma lacuna, né, nessa história aí, né, como ele chegou até ali, porque eu lembrava dele fazer menção àquelas batalhas, ao que ele sair de lá, ver o mundo e tudo mais, mas não lembrava que assim, não sabe, não tinha esse contexto todo que essa história me deu, eu achei bacana demais, bicho. Gosto muito desse cara. Esse é um ônibus aqui. Eu falo sempre que eu tiro onda com quem compra esses ônibus, esses volumão, mas esse formato aqui eu tenho os Hellboy. Me desfiz da minha coleção histórica do Hellboy, né? A coleção histórica, a edição histórica. Por causa das páginas ficaram grudando tudo e não é de punheta, Alan. É de calor e umidade do Nordeste.
Vou fingir que eu acredito. Tá bom, tá bom.
Punheta pro Hellboy é foda. não tem nem a Terry gostosinha do primeiro filme, mas porra, não tenho nem palavras pra descrever o que eu achei massa isso aqui. Eu acho que li o Conan da Marvel também, gostei, vou deixar pra falar mais aí do que vem por aí, mas esse eu acho que é um Conan mais cru, sabe, não tem muita firula, não, talvez por ser mais próximo dos contos mesmo, talvez pelo Buser que saber administrar bem isso. Eu tenho vontade de conhecer a fase seguinte do Truman, que eu não li, mas é muito elogiada aí, mas isso aqui é uma baita porta de entrada. Só esse comecinho também, você já sai desse Nascendo Campo de Batalha, vai pra Filha do Gigante de Gelo, que é o arco seguinte, ele já começa puxando briga, né? Ele tá caminhando lá de boa na neve, indo pro norte, enquanto os Aesis, né? Lembrando que são as Guardianos, é assim dizer, mas não. Sim. São os deuses asgardianos, né? É um povo ali daquele norte do gelo. E eles estão apanhando feio ali, porque os homens estão em campanha e os Vanir estão atacando eles. E ele chega lá pra, tipo assim, aqui vocês brigam com mulheres e crianças, depois na minha terra a gente resolve as coisas entre homens e mata todo mundo sozinho. Pega, mata e come mesmo.
É aquela coisa, né? O Buzzer que mostra que o Conan, apesar de ser um cara, um bárbaro, né? Ele, em muitos modos, ele é um selvagem, mas ele tem uma certa honra, né? Ele, pelo menos nessa fase aqui da vida dele, ele é uma pessoa muito honrada, então ele não meio que não, ele não admite injustiça, né, por assim dizer. Então talvez isso já seja uma diferença do... Ele já não pode ser considerado um bolsonarista por isso, né, Alan?
Sabe o que eu gosto? Pegar esse ponto aí que o Maurício falou, esse começo, essa primeira edição, né, do encadernado seguinte, que é a Filha do Gigante do Gelo, tem um ponto muito legal, esse encontro dele com os Aesiris e os Vanires. Além da representação, é muito legal detalhes assim que você pega folheando mesmo. Os Vanires, eles são muito maiores. Mas é assim, eles são muito maiores. Os caras são tipo uns monólitos. Então você vê que o Conan, perto de alguns deles, ele chega a ser pequeno. E o Conan, perto das pessoas normais, ele é uma porta. Meu, o cara deve ter tipo 2,10 de altura. O Conan é um monstro de grande, né? Então eu acho legal esses pequenos detalhes quando você folheia que... numa leitura mais apressada, você deixa passar. É por isso que eu ainda falei, se alguém falar mal da arte do Kerry Nordic, eu vou aí socar vocês dois, pelo amor de Deus. Então, eu gosto muito disso. E eu acho legal que o Conan aqui, em alguns momentos, ele é quase um primata, quando ele está interagindo com outras pessoas. Mas é muito legal esse conceito tribal dele, né? Que ele está o tempo todo falando, vocês ditos civilizados, vocês não honram a palavra de vocês, vocês não conseguem respeitar suas mulheres, vocês não agem como homens, e agir como homem pro Conan, mano, é estribuchar alguém na frente dele que desonrou ele ou desafiou por algum motivo. Então é muito legal quando ele tá aceito ali pelos Aesiris, como os caras aceitam, mas temem ele, né? Porque vê que o cara é uma máquina de matar ambulante, né? O quão perigoso ele é. E eu acho legal como o Nord coloca isso página após página. A maneira como o Conan interage ele. Ele parece uma pantera mesmo, olhando os caras ali, tipo, ele tá prestes a dar o bote em qualquer um que chegar perto dele. Então eu gosto muito, 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 principalmente dessa primeira edição. Acho que esse arco como um todo, que trata sobre a Hiperbórea, né, a Terra Mítica lá que o avô dele falava, eu acho genial. Mas essa primeira edição mostra principalmente como é a visão do Conan sobre o mundo e como o mundo vê o Conan. Né? Depois a gente vai vendo ele chamando as pessoas de citadinos, seus fedidos, o que vocês se acumulam guardando mijo e bosta pelos canos ao invés de viver em local aberto. Mas essa aqui é muito legal, porque ele encontra ditos homens livres, né, que os caras vagueiam lá, eles são tribais, né, os Aesiris e os Vanires, mas ainda assim você vê que tem uma diferença cultural muito grande entre esses três povos, né, os Cimérios aí representados pelo Conan e os outros dois.
E eu acho interessante você falando aí dele perseguindo a Hiperbórea, porque ele quer ver os lugares que o avô dele fala para ele, e é interessante que apesar de tudo isso, dele, do que ele faz e do que ele é, né, ele é aquele cara bruto, aquele cara cru, no sentido de ser...
Ele é um bronco,
um bronco, exato. E ao mesmo tempo ele é até certo ponto ingênuo, né, porque ele acredita naquela terra mágica, que são quase que anjos ali em terra, quando que os Aesiris, né, eles são, acabam sendo traídos, né, por um dos caras lá. Fala assim, ele quer conhecer os Hiperbóreos, então vamos apresentar ele, porque ele sabe o que eles são, né? Sim. E ele quebra a cara porque não é nada daquilo. Ou a maneira que eles conseguem ficar naquele dito paraíso é uma maneira muito cruel, né? E eles acabam se tornando cruéis até por conta dessa imortalidade, né? De como eles se tornam imortais e o Conan, ele acredita ainda naquela coisa mais fantasiosa, né, desse povo. É interessante você ver essa dicotomia, e a maneira que o Buzz é que faz isso é maravilhosa, né?
Eu acho genial, cara, esse primeiro arco. Uma coisa que eu gosto também, antes de passar a palavra pro Maurício, que é mais um detalhe visual aqui, né, porque eu tô com a revista aqui na mão, folhando quando a gente grava, o visual do Conan, nesse primeiro arco aí com a Gigante da Filha do Gelo, por acaso é o visual, mesmíssimo visual que o Jason Momoa usou naquela bosta daquele filme, Conan o Bárbaro, que
ele fez. Eu nunca vi esse filme.
Cara, sabe o que é o pior? Visualmente o filme é foda e ele é um Conan foda. Acho que o problema não é o Jason Momoa. O problema é a direção e condução do filme. Porque ele como Conan, ele até ficou legal. Se você vê ele como
Conan, ele é até menor do que o que ele tá hoje, sim, né? Sim. Ele é um Conan mais esguio, né?
É que é exatamente não, esse Conan, né? Esse Conan aqui, ele não é aquele... a geladeira,
né? É o Schwarzenegger, né?
Exatamente, não é a geladeira do Schwarzenegger. E eu sendo muito sincero, eu gosto mais de ver esse Conan mais felino do que o Conan geladeira. Porque o Schwarzenegger não tem comparação, né? Schwarzenegger é get to the chopa! Ele sempre vai ser, mano, vai ser eterno. Ele vai ser eterno. Ninguém vai tirar isso dele. Ele é o Conan eterno. Mas o Momoa, visualmente falando, ele ficou perfeito no papel. Além dele ter os dentes mais lindos da Cimmeria no filme, né? Ele é o bárbaro com os dentes mais perfeitos da história.
E com a sobrancelha mais desenhada da Cimmeria também, né?
Perfeito.
Não, a minha bronca com esse filme, eu concordo que o filme não é bom, não. Podia ser muito melhor, mas não é bom. Talvez até pela história ser muito batida, né? Meio que emula os filmes do Schwarzenegger, da Virgem, como chama? Do Feiticeiro e tudo mais. Mas, sei lá, eu acho que eu concordo com vocês. O dia mais, o dia que é um Conan do Barry Windsor Smith. Ali em começo de carreira, que já é esse Conan mais esguio também, não é?
Chifrinho, mais, chifrinho. É. Elmo de chifrinho, né? Clássico, elmo de chifrinho.
E que chifrinho e camisa. E cropped, né? Machão.
E o croppedzinho dele.
E aí, antes da sunga de texugo. E aí, eu minha bronca também é o seguinte: toda vez que eu olho pro Momoa naquele papel de Conan, ele me lembra o Paul Stanley, vocalista do Kiss. Aí eu só acho que ele vai cantar um
Pior que parece mesmo.
A suspensão da descrença é suspensa. Mas tá aí, Marcos, você lembrou bem aí. De novo, né? Mais um detalhezinho que quando você leu a história anterior e você lê isso, você saca, né? Ele fala assim: ah, eu quero ver lugares que nem meu avô viu. Porra, que foda-se, né? Quando eu falo de família, de avô, que merda é essa? Aí quando você lê a história anterior, você entende isso. E caralho, o Conan se fode nessa história, viu, bicho? Aí ele já não é mais o Conan faz caboclo, não. É o nordestino retirante de Jumento Celestino.
Mas, e aí?
Rapaz, peraí, eu tô preocupado agora que o Mauro vai ouvir esse programa, vai me ouvir falando de faz caboclo, Jumento Celestino, e me esculhambar porque eu não gosto de Beatles. Mauro, não tem nenhuma música dos Beatles que tem a ver com o Conan, não.
Eu também não gosto de Beatles, não, então tamo junto, pronto.
Me beije nu, Alan.
Olha só.
Ui.
Mas sim, e essa maneira como. O que eu acho legal é que, assim, apesar da gente saber que a história do Conan eram contos, né? E a gente sabe também que essa fase do Buzzer é uma fase que é muito mais. Fiel a esses contos, ela não deixa de ter uma certa cronologia, né? Porque depois que o Conan escapa lá da Hiperbórea, daquele jeito que é com a mulher lá se sacrificando e tal, ele acaba encontrando com o Aesir que traiu eles, né? E aí ele toca o terror com o cara, né, Alan?
Cara, essa história é foda. Porque assim, meu, ele escapou por muito pouco ali, né? De Hiperbórea e tal. Você vê que ele fica com aquele clima de, meu, um dia eu vou voltar aqui, vou fuder todo mundo aqui, meu, vou voltar. Ele sabe que ele não consegue vencer os caras, porque realmente os caras são feiticeiros poderosíssimos, mas ele vê que os caras não são tudo isso, né? Existe uma brecha. Então você fica com aquele clima de, tipo, porra, tem um cliffhanger aqui pra ele voltar lá na frente. Mas essa história, quando ele tá se recuperando, ele tá vagando lá no gelo, chega lá numa casinha, ajudam ele porque ele tá com ouro lá, que ele achou lá no fundo do poço, e a história que ele sai perseguindo os caras até achar é um tipo de momento de western, clássico, cara. Tipo, eu não olho nem pro lado, eu só tô atrás das minhas vítimas. Eu adoro o primeiro cara, né? Quando o cara fala, ô, Conan, amiguinho, você tá vivo? Mano, não deixa nem o cara terminar, ele parte o cara ao meio. E o segundo, quando o cara vai falar alguma coisa, ele já mete logo a espada na boca do cara, velho. Crava o cara no chão. Falei, nossa senhora, meu, lindo, maravilhoso, maravilhoso.
E você, Maurício?
Porra, é isso, bicho. É uma pancadaria gostosa. E aí encaixa bem de novo, né? Como a equipe criativa tá bem. O Norge não tem essa arte cinética toda, assim. Não tem aqueles ângulos de batalha geniais e todos trabalhados, mas o cara convence você da força da espadada que o Conan dá e parte o outro no meio.
Ele é visceral, não é, né? Não é, que é a melhor palavra, né? Ele é visceral.
Ele não precisa. Pô, tinha o Rafael Kayanam, né, que desenhava o Conan ainda na época da Marvel, antes de sair da Marvel, que o cara desenhava até a sujeira na unha da mão do Conan. quando você chegava perto, assim, da página, você via cada detalhezinho. Mas não, ele, o Nord não precisa disso pra ser visceral, como você falou. A porra é gostoso pra caralho. Isso, que delícia.
É, eu gosto muito desse outro arco aí, né, que é o último, né, que fecha o volume, que é o Deus na Urna e outras histórias, porque ela pega a fase do Conan que eu mais gosto, que é o Conan de Tangão. O Conan de Tangão é a melhor coisa do mundo, velho. O cara tá de sandália de gladiador grego, a tanga de texugo, a piroca balançando pra todo lado e mais louco que o Batman, né? Só arrumando briga, pegando mulher, enchendo a cara e roubando todo mundo. E aí é legal esse arco, porque mostra o aspecto maior do Conan. Ele é um sobrevivente, ponto. Acho que é a melhor palavra que define ele, cara. Não é bárbaro, não é o ladrão, não é o mercenário, não. Acho que é o Conan o sobrevivente. Ele literalmente ele faz qualquer coisa para sobreviver. Menos, né, o botequim do Conan é impenetrável. Isso aí ninguém chega.
Lady Gil.
É, ali ninguém chega, ali é inquebrável, ali é de adamantium ali, cara. Mas eu gosto muito como ele é jogado nessa história, né, nessa situação. E a primeira história, quando ele encontra a cria de Seth, né, que é o deus na urna, propriamente dito, ela é a adaptação quase que literal de um conto, né, do Howard. Aqui a editora Piroca e Capim, eu não vou fazer merchan para eles, tá? Então você entenda que é a editora. A editora Piroca e Capim, ela publicou os livros no Brasil aqui com um trabalho soberbo e trouxe todas as histórias do Conan. E essa história, ela tá registrada lá, né? Ela tá num dos livros e é quase uma adaptação literária. É por isso que eu gosto do trampo do Buzz aqui no Run do Conan, né? Porque ele coloca quase que texto a texto, vírgula a vírgula, ponto a ponto. E aí, como ele transcreve isso pro quadrinho com a arte do Nord, é maravilhosa, né? Você vê que é uma história de investigação e é legal de novo, né? Os caras, você tava roubando aqui, né, não sei o quê. Cala a boca, seu cão, se você falar comigo de novo, eu vou te varar no meio aqui, seu merda. Esse cara, meu, a gente vai provar que o Cimério tá fazendo alguma coisa errada, vai lá, ninguém tem coragem de chegar perto dele, porque os caras sabem que ele vai matar. Essa história é genial e ela dá sequência pra todo o restante da trama do encadernado, né, esse último.
E já tinha sido introduzido ali no Nascido no campo de batalha, mas aqui, né, pelo menos nessas histórias do Buzz, que é quando entra mais forte a questão da magia, né, nessa mitologia do Conan, que ele sempre fala que ele odeia mago, odeia bruxa, né, e aqui é quando entra mais forte nessa, né, essa parte da magia que permeia as histórias do Conan, né, Maurício?
É, quando ele encontra o Amon Toth, né, que é o arquirrival dele aí, né, nesse aspecto de magia. Quando ele fica puto mesmo com essa coisa de que ele não entende, né, ele não consegue conceber, ele não consegue compreender, ele chuta o pau da barraca mesmo. Aí ele é bem bolsominho mesmo, né, se ele não entende, pra ele a terra é plana. E ele não sabe nem porque que a água ferve no fogo, né? Então, foda-se, se ele não pode matar com uma espada, ele não vai gostar daquilo. E o Amon Toth é praticamente o oposto dele, né? É a Nemesis mesmo, assim. Mas ele é o calo do sapato, na sapatilha, no, que porra lá que o Amon Toth usa. Que a gente tem aí também, até na Marvel, né? Usar o Kulangat também. Totamon. Perdão aí a todos os fãs do Conan que estavam me xingando nos últimos 2 minutos. Mas é Totamon, é o contrário. E eu não acompanhei, repito, também não acompanhei, não conheço a rivalidade dos dois, assim, por amigos contarem, falar isso, não acompanhei, mas você sabe quando ele encontra, né, o Totamon, que você entende, né, com essa bagagem daqui mínima, que aquilo ali é um começo de uma desgraça aí pelos próximos anos, e até o final da vida do Conan, na verdade. Tiver algumas interpretações disso aí, né, o próprio Conan, quando aparece no universo Marvel no presente, ele vai enfrentar outro feiticeiro, né, que é o Kulangat de novo. E, aliás, Alan, você gosta dos Vingadores Selvagens com o Conan na Marvel?
Cara, acredite se quiser, eu nunca li, todo mundo fala que isso é bom, que a participação, cara, do Conan é muito legal, muito divertido, eu nunca li, é uma falha de caráter que eu tenho.
Cara, isso é a sua cara, você tem que ler isso daí.
Preciso ler, eu fico imaginando.
Tem aqueles mais puristas, que odeiam o Conan integrado ao universo Marvel, mas eu não sou desses não.
Eu lembro do...
Extremamente divertido.
Aquele nome lá, aquelas histórias, o Arif, o que aconteceria ser quando o Conan volta... Bem... vira o cafetão.
E vira...
Porra, esse é o Conan que a família brasileira quer. Isso aí, cheio de biscate. Isso aí, Conan.
O Conan junto com o Morgan Freeman da Augusta,
exatamente,
né?
Exatamente, cara. Por isso que eu falo, Conan pra mim, ele é o Nacho Vidal, entendeu? Assim. É, ele é o Nacho Vidal, é o Conan. Conan é o Nacho Vidal.
Não, você tem que ler mesmo, Alan, porque é um negócio
divertidíssimo,
assim. Você só precisa superar o primeiro arco que tem o Mike Deodato em péssima fase, péssima mesmo, né, Marcos? É, tem quadro que é inteligível, mas depois, meu amigo, quando o Patrick Zincher entra, e aí começa a diversão mesmo, ó, tem Conan fazendo suruba com puta, e aparece um inimigo lá, ele pega a perna mecânica da puta e espanca o cara, ele toma um capirinha na Amazônia.
Ele vai bater lá na casa do Dãozinho. Você tá
o
por
Conan
fora,
Guerreirinho, né? Lê essa porra, é o Conan Guerreirinho, lê essa porra, lê.
Não, ainda tem que resolver com o arco lá dos simbiontes invadindo a Terra, e aí ele pega um simbionte, dá um cacete simbionte, o simbionte fica submisso a ele, e diz, você não vai me vestir, não. Você vai ser minha espada, você vai ser uma espada nessa caceta aqui pra eu matar os outros simbiontes todos.
Lerei essa porra.
E ainda faz um jantar com destino. Essa é a melhor parte também, ele tomando chá com destino lá na Latveia. Mas é divertido demais. E é isso, né? Pegar essa parte farofada assim do Conan, que não descaracteriza, mas é o cara que bebe a rota e peida. E come todo mundo pela frente também. Ele é um 007 bárbaro, né? Chega, sabe tudo, sabe mais que todo mundo, dá pau a todo mundo, come as mulheres todas e vai embora, no final das contas.
Sempre o Conan é o herói perfeito, desculpa. Desculpa os puristas, o Conan é o herói perfeito. O Conan é o herói perfeito. Ó, eu queria pegar um ponto aí do que o Maurício estava falando, né? Sobre os feiticeiros aí do Toff, né? Tipo Toff Amon, Conan Gaff e tantos outros. Eu gosto da maneira como as histórias do Conan sempre lidaram com a magia, né? Diferente de coisas como Eric e tantos outros, né? Que tratam a magia em nível muito alto. O Conan sempre foi aquele espada e feitiçaria, né? Um gênero clássico da fantasia. Onde a magia não existe a todo canto, mas onde ela existe, ela é muito perigosa e muito letal. E o Toff Amon apresentado aí, né? Na batalha dele contra o Calantes, é exatamente isso. Você vê que praticamente ninguém nunca ouviu falar do cara, ele é tipo uma lenda, ele é uma coisa que as pessoas sussurram, e o tal do Calantes, tipo, o Calantes é um cara legal, o Calantes é quase o Zeca Pagodinho na história, pode perceber. Ele fica andando com a galera, dá uma comidinha, faz as cachaças, leva o povo para as festas, ele é quase um Zeca Pagodinho. Mas quando os dois têm que colocar o seu poder ali à prova, meu, o Toff Amon, ele traz um negócio abissal, né? Tipo, que ninguém consegue lidar com aquilo. E é legal como o Conan lida com o desconhecido. Batendo, né? Tipo, eu não sei o que é essa porra, vou meter a porrada. Tipo, eu não sei o que é isso, não tenho medo de você.
É tipo aquele redneck que dá tiro em tufão, né? Em tornado ali no meio oeste, nos Estados Unidos, né?
Exatamente. Ele me lembra um vídeo clássico, quando o WhatsApp surgiu, que era um cara desdentado, que ele falava assim... WhatsApp? WhatsApp? Que porra que é WhatsApp? Porra de WhatsApp, rapaz! Eu sou homem, WhatsApp, vem a mim! Onde está você? Procure esse vídeo, tá? No YouTube tem esse vídeo. Isso é um clássico da internet quando o WhatsApp surgiu. Isso é um clássico. Só digitar, acho que porra de WhatsApp ou o que é o WhatsApp. Cara, isso é um clássico da internet.
Se localizarmos, estará aí o link no post.
Não, esse vídeo é maravilhoso. Ele dura tipo uns 20 segundos. Esse vídeo é maravilhoso. Mas enfim... E eu gosto muito da maneira como é apresentado o Conan lidando com o sobrenatural nessa história, né? Porque, como o Maurício bem apontou, é o primeiro contato dele para valer, né? Ele tinha tido um contato com o místico antes, ali com os irmãos, né? Da filha do gigante do gelo, que eram criaturas sobrenaturais, mas até aí tudo bem, né? Agora não, agora ele tá lidando com magia pesada mesmo, magia negra, pior que os badalacos aí que você escuta aí de noite. E é legal que ele lida, meu, enfiando a porrada em tudo. E é legal também uma referência que tem... Que muita gente não pega lendo essa história aí, é só se você é nerdão igual eu aqui, ó. Eu assumo. Eu sou guerreirinho transante, mas eu sou mais nerd que você que tá ouvindo essa porra aí. Essa é a diferença. Eu sou mais nerd que você. É, a história onde ele tá passando o golpe nos caras na taverna, né? Que chega lá os dois ladrões intrépidos, né? Não, nós somos os ladrões intrépidos, nós somos foda, não sei o quê. Esses dois caras são uma clara homenagem a dois personagens do Fritz Lieber. Que é o Farfad e o Gray Mauser, que aqui no Brasil saiu publicado por um encadernado da Dark Horse também, que era desenhado, acho que é desenhado não, não era só a capa, era com a arte do Mike Magnola, eu não lembro quem que escreveu isso na época, que era As Aventuras de Gatuno e Farfadet, acho que uma coisa assim que saiu aqui. E são dois personagens divertidíssimos e são mais ou menos da mesma época do Conan. Né? Então eles são do mesmo gênero, né? Sword and Sorcery, e os dois estão representados na história. Até a aparência deles é igualzinha à aparência da Minnie da Dark Horse. E muita gente não pega isso, né? Então se você não conhece os personagens, você não vê, porque até a interação deles com o Conan é exatamente como eles se comportam. Dos três encadernados, o último é meu favorito, porque eu acho que ela traz tudo que eu gosto no Conan. Transante, loucão, mas louco, Batman saindo na mão com magia sem entender o que ele tá lidando. E ainda, né, tentando pegar a mulher que ele não vai conseguir, que aí faz uma alusão a Belit também, que ele demorou, hein? Insistente, guerreirinho Conan, demorou. Até a Belit cair na dele, ele demorou.
E aí, Maurício, e o que você acha aí desse último encadernado, dessa última parte do encadernado?
Pô, ainda não é minha favorita, eu gosto mais do comecinho, mas esse Conan ladrão, esse Conan se metendo como é que chama? Com feiticeiro, com magia, o começo dessa camaradagem dele aí com essa galera toda. Ele chega no lugar e vê assim onde é o bar mais pé sujo daqui, ele senta pra tomar uma, né? Não estando quente, ele bebe qualquer zorra, eu já ia dizer outra coisa.
É isso, ele não, pelo menos isso até agora não é.
Aí não. Mas, porra, essa última história é muito boa. Tem o Tom Mandrak desenhando, né? E eu sou fãzaço do Tom Mandrak, bicho. Gosto pra caralho. Inclusive, tem arte dele no Spectre. No Spectre do James Robson, né? Que devia sair aqui também. Alô, Panini. Inclusive, o Luiz, meu parceiro lá no Avante Vingadores. E lá da página de guia de quadrinhos, ele tá fazendo aí a pesquisa, né? Marcos, bota aí o link. Aliás, não bote não, que já acabou a pesquisa quando esse podcast sair. E também na pesquisa lá, eu já disse pra todo mundo, votem no plano do Espectro pra ser publicado aí pela Panini, porque é um negócio gostoso. Já pensou? Um gibizinho assim, a saga do Espectro, a saga do Caçador de Marte. Tem um gibi do Ajax muito bom dessa época aí. Tem até o crossover com DC 1 milhão na época, que é muito bacana.
Sim.
E eu gosto muito da arte do Tom Mandrak, que ele tem uma pegada assim, aquela bonequinha mais solto, né? Mas na pincelada mesmo, assim, que é bom pra caramba e combina muito com o Conan. E essa última história, assim, como eu falei, assim, acaba em grande estilo. São 14 edições aí nessa, mais a zero, né? 15 edições desse belíssimo gibizinho, um volume a se respeitar. E eu ainda ganhei, para os fãs de fumete, esse gibi do Conan veio com um marcador de página do Mágico Vento de Bendy.
Olha aí.
Olha aí. Agradando gregos e teoianos e dãozinhos. Corporal de dãozinhos.
Bom, acho que é isso, né? Falamos bastante desse primeiro ônibus. Talvez falaremos mais pra frente do segundo encadernado, né? Pelo menos pra fechar essa fase do Buzzer aqui no título. Depois assume o Timothy Truman. E aí, quem sabe falaremos mais. Alan, faça aí seu jabá. Você perdeu o dono do podcast pra cachaça, mas vai voltar ou não Procurando Bitucas? A multidão quer saber.
Tô abandonado, então assim, pra você que tá escutando, que teve paciência de escutar esse caminhão de merda que eu falei o episódio inteiro aqui, eu tentei falar sério, né, mas o besterol toma conta a maior parte do tempo. Pra você que escutou até aqui, Procurando Bitucas depende de uma pessoa, o dono. E o dono, ele tá na Augusta, ele tá na Faria Lima, ele tá em todo... Se você sair de São Paulo e chegar num bar, você encontra ele.
A gente tá gravando esse podcast numa segunda-feira.
Ele tá no bar.
E ele tá no bar.
Publicando foto, isso aqui é o pior. Ele tá no bar
e ele não tá de férias.
Dono, a gente quer a sua cirrose fora de você, dono. Eu vou levar o dono. Não tinha aquele negócio que os caras falavam assim, curo, como é que é? Curo... tiro você da macumba, tiro você do não sei o que, do monte de coisa lá que os caras falavam, aqueles pastor maluco dos anos 90 que aparecia na TV.
Sim, sim.
Como é que eu, fala sim. Que eu te escuto, lembrei. Pronto, fala que eu te escuto. Washington, vou levar você no fala que eu te escuto. Eu vou levar você para você ser desdemonizado. Sessão
descarrego.
Isso, obrigado. Sessão desbebum. Desbebum para você, Horton. Vamos tirar você da cachaça. A gente vai tirar você. Mas, ó, falando sério, para você que está escutando aqui, você tem o prazer de não conhecer o programa Bitucas, porque isso é um favor que você faz para sua vida. Procurando Bitucas é o podcast mais idiota, mais louco da internet. A gente está aí no hiato, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, ou se um dia vai acabar esse hiato. Mas a gente pretende voltar em algum momento, ou não, a gente não sabe o que a gente quer mais. Mas é um podcast aí que você tem a infelicidade de achar em quase todos os cantos, tá? Basta você procurar aí, você vai encontrar a gente. Procurando Bitucas, a gente fala de tudo, de filme, de putaria, de quadrinho, de seriado, de putaria, fala de games, fala de putaria, a gente fala de HQ e também fala de putaria. Então é isso, muito obrigado pelo convite, eu adoro participar aqui com meus amiguinhos mais nerd que eu. E meu recado final aqui, eu vi aqui enquanto eu estava pesquisando Savage Avengers aí, né, que o Maurício está indicando, aí aqui eu achei uma notícia que é assim, ó, Wolverine tem a única, aliás, Conan tem a única coisa que Wolverine respeita. E aí tá uma... Não é zoeira isso, tá? Eu mando até o link pra vocês verem. Tem um close na cintura do Conan. Então, resumindo, a piroca do Conan é maior que a do Wolverine. Nacho Vidal Wins. Tô falando que o Conan é Nacho Vidal, vocês não botam a fé? É isso aí. Um beijo pra vocês, ouvintes. Nacho Vidal Wins.
O que dizer depois disso, Maurício Dantas?
Eu queria dizer que eu fiquei na dúvida se é o Washington que tá precisando de um despacho desse aí, ou se é o Alan que tá precisando de alguém que traga a pessoa amada.
De meu amigo, se eu, Maurício, reza a lenda que se eu pisar na igreja, a igreja explode. Não precisa nem... Se eu pisar lá...
Pior que é. Não é o Alan que derrete, é a igreja que explode.
Não, você tem que empaixar isso, um negócio desse, assim...
Não, eu já visitei a estátua do Padim Cícero, tá rachada até hoje. Eu apoiei a mão lá pra tirar foto, tá rachada até hoje, Padim Cícero. Perdão, Padim Cícero.
Não, eu tô falando de outra coisa, diametralmente oposto. Tô falando de trabalhos e magia aí, tote a mão e coisas afins. E quero saber se o Bitucas vai ser um podcast Los Hermanos, que volta toda hora, ou Skank, que não, diz que vai e nunca vai.
Ah, não, eu acho que a gente tá nessa aí de vai, não vai. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô quase pulsando o dono pra eu fazer uma turnê de volta sem o dono e com o dono chegando no episódio final, entendeu? Tô pensando aqui.
O problema todo é que você chamou o Dãozinho para participar. O Dãozinho, ele é conhecido como o destruidor de podcasts.
Eu não levei a sério quando você
ele, avisou. Ele tem o dedo podre, aí acontece isso.
Pior que você, não foi uma vez que você avisou, foi algumas. Eu não levei a sério.
Eu avisei.
Beijo, Dãozinho, te amo.
E é isso então, com essas palavras de amor e carinho. A gente fica por aqui. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br